Isso. Que as graças do Deus e teza com vocês, né? Inteiros, ah, tá.
Não, esse aqui é que as pessoas pediam amor.
Não, se entra nele, se este que tá amarelo, picando. Isso, cheio, cheio. Que as graças do Deus e tezam com vocês, né? Salve. Isso, e tezam na paz. Nós lá vai conversar, tá certo? Zazá.
Boa noite a todos. Estejam em paz.
Estão ouvindo direitinho? Respondeu o Luiz? O tema da nossa conversa de hoje é o mesmo que nós conversamos no Porto Alegre. A natureza humana e a natureza espiritual. A Fia vai ler um pedacinho para nós, só para nós se situar nessa conversa de hoje, tá certo? É um pedacinho da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Já tá marcado, filho. É na outra. É lá embaixo.
Só esse versículo?
É, o Espírito de Deus e a natureza humana. Está no capítulo A Lei ou a Liberdade, é capítulo 5. Capítulo 5 da onde?
Vamos ver. De Paulo
é o capítulo 5 de Cartas de Paulo aos Gálatas, versículo 16. O que eu quero dizer é isto: deixem que o Espírito de Deus dirija as suas vidas e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana deseja é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana deseja.
Foi. Esta é uma fase de uma carta de Paulo. Mas em todos os ensinamentos do mestre existe isso. Dos mestres, egite isso. A natureza humana, os desejos da natureza humana são contrárias aos desejos da natureza espiritual. Reparem uma coisa, Paulo não fala apenas em ser diferente, mas vai mais além. É contália. É o oposto. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. Mas deste tecinho, nós podemos pensar em outras coisas. O que é o desejo? De onde surge o desejo? Das passões, dos conceitos, das queixas, das verdades. Então nós podemos dizer que as verdades e passões e queixas do chelo humano é o contalho das queixas, passões e verdades espirituais. Isso também precisa ficar bem claro. É contalha, não diferente só. É o oposto. Mas disso nós ainda pode adiantar um pouco mais no pensamento. E dizer por que que nós pode adiantar mais. Porque o conjunto de verdades, crenças e passões do chelo humano estabelece a sua lógica, a lógica através do qual ele possui pensamento. Se é assim, nós podemos dizer que a lógica humana é contrária à lógica de Deus. E é neste ponto que eu queria chegar. A lógica humana é contrária de Deus. Não são só as suas verdades, que não são as verdades universais, mas a lógica, ou todo o conjunto de verdades, é contrária. Isso nos deixa uma coisa que eu já falei no início do ano passado: se apegar à ideia de conhecer, de saber, de entender as coisas espirituais no mínimo, viver uma vida falsa, viver verdades falsas. Por quê? Porque para se formar as verdades na mente de cada um, é usada a lógica humana. E a lógica humana é contrária à lógica de Deus. Então, sabe, quando você diz, eu conheço, eu entendi, eu sei, você está se apegando a uma coisa humana, dizendo que sabe da coisa espiritual. E essa não ver que a lógica humana é contrária à lógica de Deus, leva vocês a viver uma situação, no mínimo interessante, se não engraçada. Vocês se transformam em espiritualistas materialistas. É porque as verdades que vocês dizem que sabem não tem nada a ver com o mundo espiritual. Então você não pode ser espiritualista, porque espiritualista não é só aquele que acredita ver em si outra coisa além da matéria, mas aquele que vive para essa outra coisa. E como viver para essa outra coisa se a sua lógica não lhe deixa cegar a realidade dessa outra coisa? Espiritualista materialista são aqueles que dizem conhecer e entender todo o funcionamento do mundo espiritual que o cerca, mas ainda se preocupa com a hora de comer, ainda se preocupa com o que comer, ainda se preocupa em escovar dente cada vez que como, ainda se preocupa em tomar banho todo dia. Essas coisas são ditadas pela lógica humana. Não são lógica espiritualista. O espírito não está nem aí para covar dentro. Aliás, ele nem tem dentro. Ele não está nem aí preocupado com o que come, o que deixa de comer. Porque, como diz o Cristo, o importante não é o que entra pela boca, mas o que sai pelo colachão. Essa é uma coisa que vocês precisam refletir. Sabe, vocês se acreditam espiritualista, mas ainda acreditam na saúde e na doença. Ainda acreditam que determinadas ações podem lhe fazer mal, como por exemplo beber água gelada. Pode fazer mal para a saúde. Mas você não é espiritualista? Espiritualista não reconhece saúde ou doença. Aquele que quer ser espiritualista de verdade, ele precisa espiritualizar as menores. Fala direito, Fia. Isso.
As menores
verdades do mundo. E não só as verdades grandes, as verdades consideradas sábias. É preciso trabalhar no pequenininho. Para quê? Para ir paulatinamente se libertando da lógica humana. Senão ele fica sempre no meio termo. Quando quer, se transforma em espiritualista. Quando quer, é um materialista, um ser humano. Este é o fantasma que o Kisna define, que ele diz, mente, você vagueia como um fantasma. E essa é exatamente desses espiritualistas que o Kisna está falando. Porque são seres que acham que estão presentes em dois mundos. Vivem dois mundos, uma ideia espiritualista e uma ideia materialista, o dia inteiro. Transitando para lá e para cá e por isso o termo vagueia. Este é um aspecto que vocês precisam entender. Para quê? Para que ter que entender isso? Para assumir. Assumir de vez que você não tem condição de saber ou conhecer o mundo espiritual. Que essa história de elevação espiritual, para vocês é conto da calocinha. Porque como você pode se elevar se você vive a lógica humana, se elevar espiritualmente, se você vive a lógica humana? Não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Essa é uma fase de Cristo. Não adianta você querer servir a Deus, você querer fazer por Deus, você querer estar no mundo de Deus, se a sua lógica não lhe faz chegar até lá. E como eu já disse, todo o nosso trabalho foi sempre no sentido de destruir alguma coisa. E é preciso destruir a ideia de conhecer, saber, entender o mundo espiritual. Porque se você se pende ao mundo espiritual, que é guiado pela lógica humana, você não andou para lugar nenhum. Então, também, como disse o ano passado, no início do estudo da Busca da Felicidade, parem. Parem dessa busca, que essa busca é inútil. Consciente-se, como eu disse outro dia para o moço que começou a me fazer um monte de perguntas sobre a consciência quítica, sobre isso, eu disse: moço, você está querendo ir longe demais. Volte para a sua vida. Este é o conselho que eu estou dando mais uma vez. E queixam tudo isso que vocês imaginam saber, porque vocês não sabem. Como eu já disse, há uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que você ouve. E consciente-se naquilo que você acha que pode agir, que é a sua vida, que é viver a sua vida. Sabe o que é a sua vida? É aquilo que passa debaixo do seu nariz enquanto você está pensando no mundo espiritual. Os acontecimentos vão se sucedendo, as coisas vão passando e você está preocupado com o outro mundo, está preocupado na doação de energia e fazer eco e fazer isso e fazer aquilo. Está completamente perdido porque não faz o que tem para fazer, que é agir na sua vida. É isso que eu falei com a mochinha que nós vai estar fazendo. Vai estar separando os olhos do tico. Aqueles que insistirem e que gerem continuar nessa caminhada mítica, nessa caminhada de busca de Deus, de falar das coisas do outro lado, sinta-se à vontade e eu estou aqui para ajudá-los. Mas aqueles que compreenderem que tudo isso é, na verdade, uma perda de tempo, nós também estamos aqui para ajudá-los. É por isso que eu estou propondo aqui a chão deste outro grupo, como a mochinha falou. Um grupo de seres humanos que vão lidar com seres humanos através da lógica humana, buscando humanamente alcançar a felicidade, não o prazer, a felicidade, buscando orientar a cada um no sentido de entender que felicidade é uma opção, é algo que você opta a cada momento, porque a cada momento da vida nós temos uma opção a fazer: chofer, ter prazer ou ser feliz. É sobre isso que eu vou querer conversar na festa da nossa, no encontro do São Carlos. Não vou falar, e para este grupo vai ser a última vez que eu vou dessa forma, porque senão eu seria mítico. É conversar e orientar na formação de grupos, aonde Eike, a Pometia, a Umbanda, nada disso faça sentido, nada disso seja populado, mas apenas o alto trabalho,
Lolita,
e o trabalho de ajuda para que o outro faça também o seu alto trabalho na busca da felicidade. Mas não podia fazer isso sem antes mostrar essa passagem da carta de Paulo, mostrando, deixando bem claro que a lógica humana é o contalho da lógica de Deus. Aquele que ainda sabe que pode entender a lógica de Deus eu vou continuando ensinando e ele vai continuar assando, que entendeu. Se você tiver a pergunta.
Eu acho que tem pessoas nessa sala que não estão gostando do que o Joaquim fala. Sintam-se à vontade para deixar a sala. Vamos agora às perguntas. Janaína Lourdes. Já que agora, entre aspas, vamos buscar entrar mais em contato com a vida humana em si, por que já não começou o trabalho por esse caminho, sem falar de nada do mundo espiritual?
Porque eu precisava provar que vocês não sabiam nada do mundo espiritual. Vocês assavam o que sabiam. Leia tudo que nós conversamos, ouça tudo que nós conversamos antes, e você vai ver que a cada momento eu digo que você não acredita, não é verdade. O que é verdade é isso. Aí depois eu venho e digo, sabe aquilo que eu disse que é verdade? Olha, não é, a verdade é essa. Eu só fui mostrando ela pichijo, como se fala, destruir verdade, ou pelo menos tirar de algumas passões o conceito de verdadeiro, para que vocês pudessem chegar hoje. Se eu sigo direto aqui dizendo, esqueça tudo que vocês aprenderam até hoje, todo mundo ia embora.
Bibi dos Ventos, que diferença mesmo é essa entre o que você fala e o que a gente ouve?
A diferença pode não estar em palavras, está em compreensão. A compreensão que eu tenho sobre o que eu estou falando não é a compreensão que você tem quando ouve as mesmas palavras que eu falo. Deixa eu só falar uma coisa antes que vocês me perguntem. Não estou acabando com Xanga, não estou acabando com nada. Estou só separando aqueles que já descobriram que não dá para entender, daqueles que ainda acham que pode entender. E como disse, estou à disposição dos dois.
Lindenberg, a lógica espiritual pode matar o ser humano?
Não, ela não pode ser compreendida. Não há elementos na mente humana que zelem uma compreensão. Sabe por quê? Porque não há palavras que descrevam o que existe no mundo espiritual. Aí você fica quiando é mais ou menos assim, parece com, mas não é aquilo. É por isso que não há a lógica espiritual não pode ser compreendida pela lógica humana, porque os elementos da lógica espiritual não existem para o mundo material. É a mesma coisa, moço, de você querer entender a lógica de um americano. Eles têm uma quiachão, eles têm um ritmo de vida, eles têm um jeito de viver, eles têm uns objetivos que são diferentes de você. Por isso você não, muitas vezes você se soca com a lógica deles. Como vocês se socam com a lógica do muçulmano, que é que fala em olho por olho e dente por dente.
Bibi dos Ventos, quer dizer que a próxima quinta com o Joaquim é para aqueles que ainda querem saber do mundo espiritual, etc.
Tudo com o Joaquim é para aqueles que ainda querem saber do mundo espiritual. Por quê? Porque Joaquim pertence ao mundo espiritual.
Mandaleiros, Joaquim, na lógica humana, como lido com minha mãe, que é uma xarope?
Sabendo que ela é uma xarope, dando a ela o direito de ser uma xarope e sabendo que você tem a opção de, mesmo ela sendo xarope, sofrer com a xaropada dela ou ficar em paz. É simples assim. Agora, enquanto você quiser mudar a sua mãe, você vai sofrer. Enquanto você quiser tirar o xarope dela, você vai chover. É essa a lógica humana. A lógica humana lhe diz que a felicidade é uma opção. Mas para você optar pela felicidade, você tem que não optar pelo sofrimento. Então você diz, eu sei que ela é uma salope, mas não tem jeito. O que, que eu posso fazer? Nada. É minha mãe, eu tenho que conviver com ela. Então a melhor coisa que eu posso fazer, já que ela não cede, é eu ceder. Em vez de eu ficar querendo corrigir ela, optar pela felicidade, sempre que ela falar com eu. Viu como é simples? Não precisa falar de Deus, não precisa falar de causa primária, não precisa falar de espírito, não precisa falar de elevação espiritual, muito menos de amor.
Mas é para se ater à lógica humana ou espiritual, Landhover?
A lógica humana. Não os conceitos humanos, mas a lógica humana. Foi o que eu acabei de dizer. A lógica humana diz isso. Se o outro não cede, ceda você. A lógica humana diz isso. A lógica espiritual lhe diria, Deus é causa primária, ela é sua prova, você tem que amá-la. Viu? Sentiu a diferença entre usar uma lógica e usar a outra? Na verdade, é usar verdades diferentes.
Janaína Lourdes. Pai, o senhor concorda que é uma curiosidade natural querer saber da vida espiritual?
Tem um ditado grande que vocês falam. O peixe morre pela boca. Pela curiosidade. Essa curiosidade, todos os mestres lhe ensinam a não ter. Se você quer fazer, não tenha. Agora, curiosidade é vida, é aquilo que está passando debaixo do seu nariz enquanto você está curioso com o mundo espiritual. Aí vai ficar velha e vai dizer, não vivi nem o mundo material, nem consegui colocar em prática as coisas espiritual. Ou seja, perdeu a vida.
Rosane Braga. Pai Joaquim, acabei de entregar minha casa para a sanga de mulheres.
Louvado seja Deus.
Paciente. Um pouco fora do tema, mas gostaria de saber o que são os orixás do candomblé para o pai Joaquim.
Pai, eu? Espíritos. Nada mais do que espíritos. Não são deuses, não são santos, são espíritos. Bons ou ruins? Para eu não existe nem bom nem ruim. Ele faz aquilo que precisa ser feito. Se você precisa de algo que você acha ruim, eles fazem. Se você precisa de algo que você acha bom, eles fazem.
Ramon Lima. Seria perda de tempo indicar o Evangelho de Tomé para um ateu que busca felicidade, por exemplo? Seria interessante se tivesse um Evangelho só com a linguagem humana? Só com a linguagem humana.
Um Evangelho não, mas escritos explicando como se opta pela felicidade, explicando a necessidade de optar pela felicidade. Isso nós vamos fazer.
Caro um, se tudo está certo, como alguém pode realmente ter uma vida perdida em vão?
Eu não falei a vida perdida em vão para o sentido espiritual. No sentido espiritual, como o Kisna fala, nada se perde nessa sansala. Agora, para a vida humana, sim. Aquele que passa a vida buscando elevação espiritual, chega no final da vida, vê que não aproveitou nem o material, nem conseguiu o espiritual, ele vai se sentir perdido. Ele vai sentir que a vida dele foi perdida. Para a lógica espiritual, ela não foi, mas para ele, é xaxelá, xaxachão.
Salve, Marco Marques. Salve, João Figue. Pela lógica humana, como conviver com os compromissos?
Sabendo que a vida vive a vida. Marque o compromisso, mas diga, olha, estou marcando, espero ir, mas não tenho certeza se vou. Porque isso é verdade. Vocês marcam compromissos e muitas vezes não conseguem honrar o compromisso. Por motivos alheios à vontade de vocês. Como nós na Santa Maria. Que tinha marcado de ir, aconteceu coisas, não pudemos ir. Só isso. Pela lógica humana, é isso que você trata. Pela lógica espiritual, ah, não fui porque Deus não fez eu ir.
Landhover, essa busca de compreensão é a prova. A busca só acaba se a prova, entre aspas, acabar a busca, surgir.
Moço, pela lógica espiritual você está perfeito. E eu já cansei de falar isso. Não há o que ser buscado. E a própria busca é uma prova. E tem mais. O buscar é egoísmo. É querer ganhar. Quem busca alguma coisa, espera e contar. E quem espera e contar tem um desejo para poder ganhar. Viu?
Armando, como usar a lógica humana para acabar com esse processo de reencarnações? Se é que isso é possível?
Não existe reencarnação na lógica humana. Então a lógica humana não é usada para acabar com reencarnação. A reencarnação faz parte da lógica espiritual. Porque ninguém tem certeza se houve reencarnação, se você está reencarnado. Mesmo que você vá fazer terapia de vida passada, você sai de lá sem ter certeza. Só se lembra, não tem certeza absoluta. Trabalhar a lógica humana é trabalhar aquilo que é conhecido e experimentado pelo ser humano.
Caro 1, essa divisão entre espiritual e humano é dualidade. Não seria tudo uma coisa só?
Para o espiritual é, para o humano não. O humano, quando trata com as coisas espirituais, ele trata com um outro mundo. Já cansaram de me perguntar, Zu, aqui onde você está? No mesmo lugar que todos estão, no universo. Mas isso vocês não conseguem trabalhar no dia a dia. Vocês não conseguem vivenciar lixo. Vocês ainda acham que para ir daqui até a esquina tem que andar não sei quantos metros, gastar não sei quanto tempo. É isso que eu estou querendo dizer. Sim, para o mundo espiritual, tudo é um. Mas você não consegue, enquanto humanizado, não consegue viver lixo. Então para de querer dizer que você sabe, porque você não sabe. Tem notícias, tem informação, mas não sabe. Que saber é conhecer. E você não conhece. Só lhe disseram o que é. Quem disse? Como é que você pode provar que no mundo espiritual não existe dualidade? Você já foi lá para ver? Compreenda isso. É você querer trabalhar com uma verdade que alguém lhe disse, mas que você não vivencia. E se você não vivencia, não adianta de nada. Foi o que nós falamos na palestra entre saber e cultura. Sabedoria é cultura na prática. É pôr em prática aquilo que você sabe. Se você não consegue pôr em prática, para que saber? Para ter uma cultura que é vazia. Vagia de bases, vagia de firma, de São Palapijá?
Janaína Lourdes. Pai, o senhor quer dizer trocar experiências pelos exemplos que cada um passa, e tal. Nesse trabalho novo.
Só uma coisa, moça, esse trabalho não é novo. A orientação que eu dei e venho dando há 2 anos para Xangas é o trabalho da chamada espiritologia. É a mesma coisa que eu estou falando. Então o trabalho não é novo. Não, não é você tocar experiências. É você ajudar o outro a ver por que que ele sofre. Como o moço, vou usar o exemplo do moço ali. Por que que ele sofre? Porque ele quer que a mãe se mude. Que a mãe deixe de ser salope. É isso que Pichincha tinha mostrado. O que faz ele sofrer não é a mãe do jeito que é. É ele não se harmonizar com a mãe do jeito que ela é e querer que ela fosse diferente. É isso que faz ele sofrer. Sabe, o que nos faz sofrer não é o que o outro faz. O que nos faz sofrer é nós não aceitarmos o outro do jeito que ele é. Isso, para falar disso, eu não preciso falar em nada espiritual. Pela lógica humana, eu posso chegar e dizer, olha, se você não gosta que essa pessoa vá na sua casa, você não consegue dizer não venha na minha casa, você tem que aceitar quando ela vem. Este que é o problema, vocês não tem colagem de dizer não venha na minha casa e quer que a pessoa não se toque e não venha. Muito engaixado. Não é assim que a vida corre. Ah, e mesmo que você diga não venha e ela venha, aí você tem que entender que a vida vive a vida. Ela veio. E aí, o que você pode fazer? Naquele momento você tem 2 opções. Ou vai sofrer com isso, ou vai estar em paz com isso.
Janaína Lourdes. Pai, como está a espiritualidade com a chegada do espírito que representou aqui na Terra o Bin Laden?
Feliz da vida, dando aplausos. A Fia perguntou, pode explicar por quê? Pode, porque foi mais um espírito que viveu a sua encarnação. Os atos que ele fez, isso não interessa. Isso são acontecimentos de uma encarnação. Isso são karmas. Lhe garanto que ele não matou nenhum que fosse vítima inocente e que não deveria morrer. Naquela hora. Tá vendo? Como é difícil que ele entender o mundo espiritual pela lógica humana? Vocês ainda acham que ele matou inocentes? Houve vítimas dele, que ele foi um carrasco. Apesar de já terem lido em diversos lugares que ninguém morre antes da hora e que Deus sabe a forma como cada um vai morrer.
Miriam Noêmia. Pai, terão 2 grupos, um que quer saber sobre espiritualidade e outro sobre humanidade? Mas como se separa tais coisas? Não há como separar humanidade de espiritualidade? Ou não entendi?
Acabei de separar. Alguns me perguntaram pela lógica humana como faz. E eu disse pela lógica humana e depois pela lógica espiritual. Sim, serão 2 grupos separados. Até porque nós não vai querer obrigar alguém a acreditar em espírito, a acreditar em unidade, a acreditar em mundo espiritual, para poder ajudar ele a ser feliz. É preciso que haja essa separação. Agora, as Xangas vão continuar fazendo o trabalho de ambulatório da felicidade. Só que naquele ambulatório, as Xangas vão falar de conhecimentos espirituais. Mas o outro grupo não vai falar nada sobre o conhecimento espiritual. É preciso, para vocês verem a dinâmica da coisa, é preciso dar um pouco mais de tempo.
Miriam Noêmia, somos humanos querendo saber sobre o espírito, ou não?
Exatamente. Vocês são, eu sempre disse isso, você é o ser humano. Então você é humano. E se você é humano, onde entra o espírito em você? Na imaginação. Só.
Lindenberg. A humanidade diz que o trabalho, família, saúde e lazer mantém o ser humano saudável. A fórmula da felicidade esperada é manter o equilíbrio disso?
Não. A fórmula da felicidade é saber conviver com o trabalho e com a falta dele. É saber conviver com a família ordenada e com a família desordenada. O que mais que ele falou? Trabalho, família. A fórmula da felicidade é você saber conviver com a saúde e com a doença, no mesmo estado de espírito. Quem precisa de um trabalho, de uma família organizada e de saúde para ser feliz, não é feliz. Tem satisfação, tem prazer. A felicidade que nós estamos falando não é a felicidade humana, mas é uma felicidade compreendida pela lógica humana. É um estado de paz e harmonia consigo e com o mundo. Então, nós podemos ajudar quem não tem trabalho a ser feliz com o fato de não ter trabalho. Vá procurar seu emprego. Mas não se desespere por não ter. Espere, um dia a hora cega. E está ajudar aquele que tem trabalho a ser feliz com o seu trabalho. Ah, o seu chefe não é tão chato assim não. Olha, você é que se julga melhor do que o outro que foi promovido. Trabalho em busca da felicidade está aí para isso. Lá eu não falei de Deus. Só quando vocês me perguntaram.
João Figue, viver a liberdade é não se sentir compromissado com nada?
Viver a liberdade é não se sentir compromissado com nada, mas fazer tudo sem se sentir compromissado com nada. O exemplo que eu dei disse para a Fia há muito tempo, que ela dizia que ela não podia encher sapato no trabalho dela. Eu disse, mas ser livre não é andar sem sapato. Ser livre é andar de sapato sentindo-se livre, porque pôs o sapato porque quer e não porque é obrigado. Ah, mas eu tenho que andar de sapato no meu trabalho. Eu digo, não. Se você não quiser o trabalho, você pode ficar descalça. Ah, mas aí eu vou perder o meu salário. Sim, esse é o preço por você exercer a liberdade de querer andar descalço. É isso. Liberdade é você ser tão livre que você faz porque quer fazer ou para ganhar alguma coisa. E não porque é obrigado a fazer. Na hora que você calça sapato porque é obrigado, dói o dedinho.
Caro 1, e como colocar na prática a espiritualidade, realmente sentir e sair do que me falaram?
Colocar a espiritualidade na prática? Impossível. A espiritualidade de vocês é uma espiritualidade humana. Então o máximo que você pode colocar na prática é a espiritualidade humana. Mas essa espiritualidade humana é fundamentada na lógica humana, ou seja, o que humanamente é chamado de espiritual. Então você está colocando na prática a própria verdade material e não a espiritual.
Ramon Lima, o próprio nome espiritualismo ecumênico universal é místico. Como fica?
Este grupo não tem nada a ver com espiritualismo e com meio universal. Pode, vai usar o que nós falou como busca de felicidade, mas não vai ter nada de espiritualismo, de ecumenismo ou de universalismo. Por isso nós estamos separando todas as coisas. Porque desse jeito, nós acabamos achando o próprio universal, porque atende aqueles que ainda acreditam na busca espiritual e atende aqueles que não acreditam.
Caro, pensei que fôssemos espíritos vivendo uma vida humana e não humanos imaginando e inventando espírito. Pode falar disso mais um pouco?
Posso. Posso lhe dizer que pela minha ótica, eu sei que vocês são espíritos vivendo uma vida humana e não humanos que estão tendo experiências espirituais. Pela minha ótica. Mas quando eu falo isso, existe toda uma lógica muito diferente da sua, que é ser espírito vivendo uma vida humana. É isso que eu estou querendo mostrar. Quando você está liberto do ego humano, você pode ter compreensões que vão realmente lhe ditar a verdade espiritual daquela situação. Mas enquanto apegado a um ego humano, você só vai viver aquilo que o ego humano lhe diz, que é espiritual. E se é o ego que diz, não é espiritual, é humano. Então sim, vocês são espíritos vivendo egos humanos. Mas vocês não vivem como egos humanos, espíritos que são. Vivem como egos, vivem pejo a lógica humana.
Gostaria de avisar aos amigos que às 9, ou seja, às 21h30, estaremos encerrando, ok?
Deixa eu só completar. Deixa eu só falar uma coisa interessante. Você lembra do moço da floresta? Que dizia, agora, o que eu faço? Não tem mais resposta para nada, a resposta sai na pergunta. Você lembra a filha de Geno? Mas Joaquim, você é cachorro correndo atrás do rabo, você nunca vai saber. Sim, é isso. Quando você se aprofunda muito na questão espiritual, você chega a um beco cheio de saída. Por quê? Porque a partir dali, você teria que ter conhecimentos extra-humanos para alavanchar. E você não tem. Então é exatamente isso. E olha, quem está, vamos dizer, admirado, está admirado à toa. Porque eu estou falando isso há 2 anos. Começamos falando com os seres humanos, de uma forma humana, passamos pela busca da felicidade, e eu sempre dizendo, esqueça a coisa espiritual, esqueça a coisa espiritual. Tem mais, eu disse pro moço com o nome do carro aqui na nossa casa. Quando eu falei, liberte-se do mitismo, vocês foram se apegá-lo cada vez mais e inventá-lo mais coisas míticas para a vida de vocês. Apesar de já terem sido orientados no sentido de abandonar a parte mítica.
Galego, Kim, nesse novo trabalho, as pessoas que falaram a esses que chegarão, que falarem a esses que chegarão, sem falar nas coisas espirituais, já estão preparadas? Você sabe quem serão elas?
Inclusive, as pessoas que virão. Eu já disse para diversas pessoas, a fila está grande. Preciso mandar as pessoas. E vocês estão discutindo, querendo mudar quem acredita no místico. a outra coisa. Não vai ter professor, viu? Não tem ninguém que vai ensinar como resolver seus problemas, não. Assim, em grupo. Isso não vai haver neste grupo. Este grupo é união do... Fala, filho, aqueles que bebem demais. Querem falar de beber. Como é que é o nome do grupo daqueles que querem falar de beber?
Alcoólicos
Anônimos. Isso, fala aqui.
Alcoólicos Anônimos.
É reunião disso, cada um falando e sendo orientado no grupo. Não o professor na frente, senta aí suas bestas que eu vou ensinar pra você o certo.
Caro, então para que essa busca espiritual se só sabemos a realidade humana?
Não sei. Há muito tempo eu venho orientando, parem de buscar. Mas continuo buscando. Não sei o quê.
Caro, para sair dessa lógica humana, só desencarnando?
Só se libertando do ego, que é a personalidade humana. Isso não quer dizer desencarne, porque tem muitos que morrem e continuam imaginando que são a pessoa humana. Saem da carne, a carne acaba e eles continuam sendo um ser humano sem carne. Só quando você tiver condições de saber das coisas que fazem parte da lógica espiritual, você vai saber as coisas espirituais.
Yara, que essa busca da felicidade pelo ser humanizado serve a quem?
Essa busca do ser humanizado por essa felicidade, se nós já falou isso também, nada mais é do que a própria realização espiritual. O problema é que vocês querem realizar-se espiritualmente através do conhecimento, tornarem sábio, conhecer, saber, enquanto que no livro do Espírito está muito claro. Quando atinge a sabedoria, o Espírito vive a felicidade que Deus tem prometido a seus filhos. Então, ser feliz é alcançar a felicidade, é a elevação espiritual. Só que vocês, ao invés de tentarem a felicidade, vão buscar conhecimento sobre o mundo espiritual. É aí que se perdem.
Land Rover, Pai Joaquim, tudo é místico uma vez que não se sabe de nada.
Tudo é mítico, menos o que você experimenta ou imagina experimentar. O www para você não é mítico, porque você imagina experimentar, imagina saber como ele funciona. Agora, para uma criança que não sabe nada de internet, que não sabe nada de chato, que não sabe nada de mensagem, tudo isso aí é mítico. Como pode funcionar? Pegue uma pessoa que nunca viu um www e coloque na frente. Ele vai dizer que isso é bruxaria. O telefone, como uma voz pode andar por um fio tão longe? Não é mítico para você, porque você experimenta, conhece. Conhece, imagina conhecer a técnica. É isso que eu digo, o fim do mitismo. É trabalhar aquilo que você realmente conhece. Ou que você realmente imagina conhecer. E não trabalhar elementos que extrapolam o seu conhecer. Porque senão você fica andando em imagens que você faz, achando que aquela imagem é verdadeira. Você que gosta tanto do Bhagavad Gita, são milagres. Ou seja, maia. Tudo que vocês imaginam conhecer do mundo espiritual é um maia. É uma milagre. Porque vocês estão vendo uma coisa quando existe na realidade outra.
Mandaleiros, mas e aí? Qual é o sentido da vida?
Para o ser humano é ser feliz. Não há mais nenhum sentido. É buscar a felicidade constantemente. Porque se ele busca trabalho, não dependo dele. Se ele busca saúde, não dependo dele. Se ele busca uma família sentada, não dependo dele. Então, só o que dependo dele é a felicidade.
R.R. Vieiro, a busca espiritual pelo humano é uma fuga da realidade?
Além de fugir da realidade, sabe, é um imaginar que está fazendo alguma coisa, quando não está fazendo nada. Um dia eu entrei numa sala, tinham 300 pessoas que se diziam espiritualistas, e que iam toda semana naquele local participar de reuniões. Eu perguntei, o que que vocês vieram fazer aqui? E eles me disseram, nós veio aqui aprender sobre o mundo espiritual. Eu disse, é muito engraçado, né? O espírito tem que sair do mundo espiritual para vir à Terra aprender sobre o mundo espiritual. É, olha que coisa interessante. O espírito sai da realidade, recebe um véu do esquecimento para não se lembrar da sua própria lógica, para vir aqui aprender a lógica de lá. Seria no mínimo cômico. Aí eu completei para eles, vocês estão se enganando. Ao invés de fazer o que tem que fazer, estão se enganando, dizendo que estão fazendo alguma coisa. E essa é a grande verdade. Quem procura a tal da elevação espiritual através do conhecimento e da sabedoria do mundo espiritual, só está enrolando, dizendo que está fazendo alguma coisa.
A última pergunta será a do ou da Caru 1. Como se libertar do ego? Márcio Eduardo. Pai, o que fazer com os ensinamentos antigos que são válidos para a felicidade, mas às vezes tocam em assuntos de espírito e Deus?
Usar para aqueles que acreditam em espírito e Deus. Se você estão na Xanga, na conversa de vocês, vem um espírita, você pode usar o espiritismo. Os ensinamentos que nós conversamos sobre espiritismo. Se vem um católico, converse sobre os ensinamentos da Bíblia. Mas não na Xanga, porque a Xanga é espiritualismo ecumênico universal. Não neste grupo. Este grupo é arreligioso. Ele não é espírita. Ele trabalha apenas com a realidade humana.
Caru 1. Como saber das coisas espirituais tendo um corpo humano?
Pelo que o Paulo acabou de falar, impossível saber qualquer coisa das coisas espirituais. Porque todas as coisas espirituais extrapolam a lógica humana, as verdades humanas, aos conceitos humanos, as crenças humanas. Acabei de mostrar, espiritualista, que a aça quiser entender tudo, mas que tem que covar o dente cada vez que come alguma coisa. Espiritualista, que aça quiser entender tudo e que aça errado comer carne. Que vai escolher o que comer, o que é bom para a saúde, o que faz bem para o corpo. Ficou claro?
A última pergunta, então, é novamente de Caru 1. Como se libertar do ego?
Foi boa essa última pergunta. Impossível. Você não pode se libertar do ego. Por quê? Porque você é o ego. Quantas vezes eu já respondi isso? Não estou falando com você, estou falando com os outros que ainda fazem essa pergunta e ainda querem se libertar do ego. Os outros que já ouviram eu falar isso. Você é o ego. Você não é o espírito. Existe o espírito que imagina ser você, mas você não é o espírito. O espírito é que se liberta do ego. E para se libertar do ego, o espírito se utiliza de lógica espiritual que você não sabe. Então, para você é impossível se libertar do ego. Acabou, filha? Então, tá certo. Então, deixa só eu complementar alguns detalhes. Só para nós encerrar. Primeiro, aquilo que nós vem conversando sobre Xanga, sobre funcionamento da Xanga, não vai alterar. A Xanga vai continuar se continuar fazendo trabalhos míticos e fazendo o ambulatório da felicidade, trabalhando os ensinamentos espirituais para ajudar o ser humano a buscar a felicidade. O que eu estou propondo é um trabalho extra. Eu vou continuar vivendo aqui e falando exclusivamente para espiritualistas, ecumenistas e universalistas. No dia deste, aí sim, vai conversar sobre busca da felicidade pela lógica humana. Porque este também não tem condição de falar pela lógica espiritual. Como se você mesmo falaram muitas vezes, nas últimas vezes que ele falou, ah, o Joaquim tá por aí, sim, ela é eu, porque se deixar para ele, ele é um ser humano. Não é porque é medo, porque e quer as coisas, visita as coisas que eu falei, que ele sabe tudo, não sabe não. Sabe igual de vocês. Então eu vou continuar vivindo às quinta-feira, conversando especificamente com o espiritualismo e com o universal. E vou continuar viajando e indo a reuniões do espiritualismo e com o universal. Mas o novo grupo vai trabalhar fora tudo isso. Pode até ser pessoas que frequentam os dois, não tem problema. Mas ali ela não vai falar de espiritualismo ecumênico universal, nem de ensinamento dos mestres. Ou melhor, pode até falar, sem falar em mestre. Por exemplo, para você ter felicidade, é preciso você estar concentrado em você mesmo, para reconhecer quando o sofrimento vem, e saber que ali há um trabalho a ser feito. Para isso, você precisa ter uma atenção a você mesmo. Esses dois elementos fazem parte do nobre caminho outro do Buda. Na Xanga, vai dizer, olha, Buda ensina isso. No grupo, vai falar do jeito que eu falei, sem colocar Buda na história. Viu como não muda muitas coisas? Só o que muda é que você se desliga, se despende da lógica espiritual humanizada que você vive. Mas a base do ensinamento é o mesmo, e por isso este grupo está ligado ao espiritualismo ecumênico universal. Ficou claro isso? Não estou começando tudo de novo, não estou criando coisa nova, não estou jogando fora nada. Nós vai continuar indo à Xanga, nós vai continuar conversando. Só que para aqueles que já cegaram na floresta, ou para aqueles que não conseguem mais essa resposta, eu digo, e queixa tudo isso, vire para o outro lado. Agora, aqueles que acham que já sabem, que já aprendê-lo, que já entendê-lo, que já conhecê-lo e que dominam o assunto, eu continuo aqui para dar as minhas maetadas e provar a eles que eles não entenderam nada. Porque foi isso que eu fiz nesses 12 anos. A cada vez que vocês compreendiam uma coisa, e a FIA cansou de falar isso, nós fazíamos uma palestra destruindo toda a compreensão. Tudo aquilo que vocês tinham compreendido ia pular até abaixo. Foi isso que eu fiz. E agora estou, vamos dizer assim, jogando a pá de cal em todas as suas verdades sobre o mundo espiritual. Eu não, né? Paulo já tinha jogado. Mas isso é, aquela, é aquelas coisas do ensinamento que nós não queremos ler, então nós esquecemos. Tá certo? Então que vocês fiquem com a paz do Deus. E nós então se encontra daqui a 15 dias. Semana que vem este falando em busca da felicidade.
Boa noite a todos. Thank you.